Está no ar mais um Comex Cast, o podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Araújo e esse é o Tributos em Foco, a nossa geração de conteúdos na área tributária. E aqui a gente não quer falar do que você já estudou na faculdade, não. A gente quer falar de como o mundo acontece na vida real. A gente não despreza a teoria, mas a prática é algo que mostra quem é que entrega resultado e quem é que só apenas lê um livro. E aqui o que a gente quer fazer para você é mostrar como os resultados acontecem na prática. Já falamos de conceitos tributários, já falamos de substituição tributária, de uma série de coisas, e hoje a gente vai falar sobre teses tributárias. Mas a gente não vai falar no geral, até porque já gravamos um vídeo assim. O que a gente vai falar é sobre uma tese específica. E, novamente, meu convidado é André Teles. André é advogado e consultor tributário, se dedica nos seus dias a ajudar as empresas a otimizar seu fluxo de caixa. Afinal, André, pagar imposto dói no bolso, não
é? É isso aí, Carlos. Pagar imposto dói no bolso. E como que a gente vai falar hoje, né? Vamos falar um pouco sobre PIS e COFINS. Estamos falando de 9,25% do faturamento, 12% do faturamento, 13% do faturamento.
Até 20% então, se for autopeças ou cosméticos, né?
Bem lembrado, até 20% se for autopeças ou cosméticos. Então, assim, é um sócio pesado, né? Não é nem sócio minoritário, é um sócio com uma participação muito boa, o PIS e COFINS no negócio das empresas.
Que recebe independente da lucro, não, né?
E sempre te lembrando, né? Porque tributo é importante cuidar bastante de tributo. Porque é a diferença do seu resultado, se você vai ter um resultado positivo ou negativo, e o sócio governo, ele toma parte dele independentemente de dar lucro ou não. Então, o sócio complicado.
Pois é, mas não vamos ficar fazendo spoiler, não. Vamos direto ao ponto. Aqui, começando fazendo um disclaimer. A gente fala de situações empresariais e fala daquilo que é legal. Jamais você vai ver em nossos conteúdos maracutaias, picaretagens ou coisas que não estão estritamente na lei. Isso a gente não fala aqui. O que a gente vai falar são de oportunidades e otimizações. E aí eu começo com você, André. Por que falar de PIS e COFINS é tão importante para o empresário?
Porque o PIS e COFINS, antigamente ele era um pouco, né? Ele representava 3,65, é acumulativo, e ele sempre teve impacto importante nas empresas, no faturamento. Depois, quando veio a questão do não cumulativo ainda, aí começou a ter muito mais importância, que as alíquotas subiram muito. Não sei se você lembra um pouquinho aquela confusão quando começou a se cobrar PIS e COFINS importação, que é um valor alto, muita discussão, lá no ano de 2004, por ali mais ou menos.
E o ICMS ainda incidindo na base de cálculo do PIS e COFINS da importação. Isso já foi vencido. No restante, não, mas na importação não existe mais, né?
Exatamente. Então, essa abertura, essa discussão, né, do porquê PIS e COFINS é importante. Porque quando você fala em imposto de renda, CSLL, são pesados, são. Estamos falando de 34%, mas estamos falando de 34% sobre o lucro, sobre o resultado. Quando a gente fala de PIS e COFINS, fala de ICMS, a gente fala sobre o faturamento. É muito pesado. Porque, assim, vamos lá fazer uma conta rápida. Quantos empresários estão nos ouvindo agora, estão nos vendo, tem uma margem de lucro líquida de mais de 10%?
Eu estava pensando nisso aqui agora. Se eu lucrar 20%, é o máximo, né?
No PIS e COFINS toma 10% do que você fatura.
A Inconfidência foi por um quinto, não é?
20%. Exatamente. Né? Tem uma revolução no país por causa de 20%. E hoje a turma está de boa com ICMS, PIS e COFINS, que juntos dão mais de 30%, né?
E calculado por dentro, né? Dão muito mais de
30%. Exatamente. Então,
pois é. Mas por que tanta discussão sobre o PIS e COFINS, André?
Vamos lá, PIS e COFINS, quando ele surgiu, ele vem sobre uma coisa chamada, ficou com a discussão, primeiro, lá atrás, Receita Bruta e Faturamento. A turma um pouco mais antiga lembra essa discussão, que a lei era 9.718 de 98. Então, ela dizia que o PIS e COFINS incidia sobre Receita Bruta. o faturamento, qualquer discussão. É um, o que é outro, ou o que quer dizer quando fala receita bruta, etc. Em 2005, o Supremo Tribunal definiu isso. Falou que faturamento é o quê? É aquela receita operacional. Receita decorrente das operações das empresas. Então, com isso, ajustou e o PIS e COFINS passou a incidir sobre faturamento. Porque quando você fala receita bruta, é a maior confusão. Você acaba escolhendo sobre tudo. Qualquer dinheiro que tenha seu caixa seria a base de PIS e COFINS. Os contribuintes brigaram por isso durante muitos anos. 2005 chegou no desfecho. PIS e COFINS incide sobre o faturamento. São as receitas operacionais das empresas.
Pois é, né? Quase 22 anos depois e a coisa ainda parece que foi ontem, né? E essa questão do PIS e COFINS na importação? A base de cálculo é o valor aduaneiro, né?
E aí vem aquelas questões hoje, como mudou. Antigamente a discussão era, muito tempo, receita bruta, faturamento. Decidiu o faturamento. Aí agora começamos com N discussões interessantes. A da questão do valor aduaneiro é muito interessante, porque o que define valor aduaneiro é uma instrução normativa lá de 2003.
327, isso aí.
Isso, pronto, você está muito bom de cabeça. Melhor que não, eu.
Ela me atrapalha todo dia. Ela me atrapalha todo dia.
A 327 de 2003. Está muito claro lá o que é valor aduaneiro. Né? Que é a forma, e a discussão ficou. Ela fala até o porto ou terminal alfandegado.
Isso.
Todos aqueles custos, despesa até o porto. E aí, o STJ, a Receita Federal começou a cobrar a PIS e COFINS sobre tudo. Ela incluía tudo. A discussão maior que tinha esse ponto é a questão da capatazia, né? As despesas que são ali de movimentação, as despesas de cuidado dentro do porto. Já chegou no porto, já chegou no terminal alfandegado e continua tendo despesas. A Receita Federal que inclui tudo isso. O STJ discutiu, decidiu por vários anos, a gente estava batido já, de que não incidia a capatazia na base de cálculo do PIS e COFINS.
Estava fora.
Temos empresas já, Carlos, que com trânsito julgado, aproveitando, não recolhe tranquilo. Só que acontece, nossos tribunais também da questão política, e a Receita Federal faz muito isso. Né? Ela faz uma conta, ela inventa e fala, ó, eu cobrei o contribuinte errado 200 bilhões, mas isso ela não conta. Ela vai e fala, se você continuar dando isso, eu vou ter um prejuízo de 20 bilhões. E vai para a cabeça do ministro do STJ e martela. Aí chamam todo, fazem um chamado recurso repetitivo, que é uma decisão que vincula a todos os tribunais. Desde 2015 surgiu essa figura e muda o entendimento. Ó, ficamos anos dizendo que a expressão na instrução normativa e tudo era até o porto, então capatazia, etc., não incluía, que já estava no porto da mercadoria. Mas, entretanto, a partir de agora refletimos melhor. Entendemos que o até o porto é até sair do porto, não é mais até o porto. Então, enquanto estiver no porto,
tá pagando.
O que estiver ali vai incluir no PIS e COFINS.
Como é que você explica isso para o sujeito normal que está tentando vender as suas mercadorias em qualquer lugar do mundo, que ele está aumentando em não sei quantos bilhões que ele está dando para o governo de novo, que é, tinha uma ideia batida e depois que a ideia muda, entretanto, né?
Para explicar isso é muito difícil, ainda mais eu que tenho clientes, às vezes, internacionais, aí os caras não entendem mesmo. Mais difícil de explicar por quê? Porque é uma decisão que estava sendo muito batida no STJ. Só que, enquanto não tiver aquela modalidade de recurso repetitivo ou repercussão geral, temos que ter uma ressalva. E agora vai ser esse tumulto. Todo mundo está com liminar vigente, com sentença, com processo já em tribunais, com decisões até do STJ nesse sentido. Como é que vai ser essa modulação, essa implementação dessa nova decisão, desse novo conceito, né? Porque a Receita Federal vai exigir isso. E deve pensar, provavelmente, o mais justo, o mais fair, seria pensar num waiver, né? Quem tem decisão.
Meio termo ali.
Por aí, mas até então vale, porque ficou um negócio muito absurdo, esse especificamente.
Pois é. E o PIS e COFINS como um todo? Também teve esse debate sobre base de cálculo que ainda está acontecendo, né?
Isso, exatamente. Depois que virou a questão do PIS e COFINS não cumulativo, ele ficou muito parecido com o ICMS, né? E vai repassando até chegar no consumidor final, etc. ou quem é não contribuinte. E, então, você não discutiu muito isso, cumulativo ou não cumulativo, alíquota, a gente não discute muito, mas começou a questionar o seguinte, base de cálculo. Se questiona muito base de cálculo, porque se você observar a legislação, é muito esparsa, né? Muito ampla, é muito aberta. Então, define especificamente o que entra e o que não entra, e o que compõe ou o que não compõe. Então, estamos com muita discussão hoje envolvendo base de cálculo. O que vai na base, o que não vai, o que exclui e não exclui. E pode ser.
Não, pode continuar.
Isso, no caso, para empresas cumulativas, se discute muito base de cálculo, né? Quem está naquela questão do regime cumulativo de PIS e COFINS, como um exemplo, planos de saúde, em outras empresas, assim, empresa do lucro presumido, se discute um pouco a base de cálculo. Eles não têm questão de crédito e débito, eles têm questão da base de cálculo incidente. Como você parte para empresas não cumulativas, que a maior parte, com faturamento alto, indústrias, etc., você vai discutir muito, não tanto a base de cálculo em si, mas a questão do que dá crédito e o que não dá crédito. E aí, hoje em dia, essa discussão está absurda.
Pois é, essa é uma pergunta então que eu tinha que fazer. Antes a discussão envolvia ali o PIS e o COFINS, no geral, era a base de cálculo. Hoje, então, você acabou de falar, é crédito?
Isso. O que acontece? Porque, na verdade, como ficou muito parecido com o ICMS, a gente vai para o não cumulativo, a gente faz tipo um conta corrente, né, Carlos? A gente coloca crédito e débito. Eu fui comprando, tomo crédito, fui saindo. Falando errado, aqui em contabilidade é o contrário.
Né? É o contrário, não, mas para o mortal comum que aqui a gente é isso, né?
Então vamos lá, para o mortal comum. Fui comprando, vai tomando crédito, na saída eu tenho um débito a pagar, faço
apuração,
vejo o saldo e pago. Assim que funciona. A questão é, o que dá crédito ou não? E aí estamos com várias discussões nesse ponto, e quando o STJ recentemente, em sede de recurso repetitivo também, ele falou o seguinte, tudo que for insumo dá crédito de PIS e COFINS. E antes a discussão é, insumo só existe para a indústria.
Prestador de serviço tem insumo?
E pelo STJ, hoje, todo mundo tem insumo. Antigamente, tinha um entendimento na Receita, inclusive, que insumo você só tinha para a indústria, porque ele dizia que insumo ou era consumido no processo produtivo ou tocava o produto, que é o conceito do IPI. E aí a gente começou a brigar por um conceito mais próximo do imposto de renda, que é aquele que tudo que eu compro eu tenho crédito e sai eu tenho débito. Trocando as palavras, seria assim. Na questão do insumo, então assim, o STJ chegou e falou, tudo que for insumo dá crédito. E tudo o que é insumo? Insumo é tudo aquilo que for essencial para a sua atividade produtiva. Quer seja indústria, quer seja prestador de serviço, e não barrou a questão de comércio como a Receita Federal quer interpretar desse jeito, de que quem é varejista, atacadista, não tem direito. Não é bem assim. Então, desde até alguns anos, estamos batendo nesse ponto. O que é essencial ou não?
E a lei? A lei, então, não deixa claro sobre o que pode ou o que não pode tomar crédito?
Não pode. A lei só fala insumo, equipamentos. É desse jeito. É porque também está naquele negócio. O mundo está mudando muito, né, Carlos? Por exemplo, então, numa situação, às vezes, muito mudando um pouco de contexto, a gente fazer muito negócio pela internet, né? Tem muito comércio eletrônico, muito assim. Então, assim,
Eu posso vender esse conteúdo que a gente está fazendo aqui e o que foi insumo? A energia, o ar-condicionado, o computador?
Exatamente. E isso que nós estamos fazendo aqui. Vamos formatar e colocar isso no formato de curso, né?
Por exemplo,
organizar, montar curso, material didático, tudo para poder ajudar o pessoal a trilhar essa profissão de consultoria tributária. Ou não, empresários que queriam também chegar e começar.
Pois é, isso gera crédito ou não? Isso gera crédito ou não?
Isso. Aí, vamos lá, eu vendo isso para o cara. Isso aqui é uma consultoria ou é um curso? Isso aqui, no caso, E qual pode ser a base de cálculo disso? Então, assim, imagine o legislador, aquela turma de Brasília, com a velocidade que eles pensam, e que eles se reúnem e discutem, para conseguir entender esse novo mercado. Por isso que fica essa defasagem. E aí, lá atrás, a gente bateu um papo, foi com você, que quando fala de legislação tributária, a gente pega tudo, né? Constituição, até as portarias. Falamos de milhares de normas por ano, envolvendo tributos. O que acontece? A Receita Federal tenta acompanhar esse movimento. E aí vai dando a interpretação dela do que a lei quis dizer. Só que nem sempre o contribuinte concorda com isso. Fala, pô, isso aí não é bem isso. É questão do insumo. Segundo a Receita, insumo é a sua indústria.
Gente, é aí. O conceito geral, né? Entra ali, plástico, sai cadeira de plástico do outro lado, né?
Exatamente. Pô, você tem uma ideia como é interessante essa discussão? Eu trabalhei em algumas indústrias, né? Já como jurídico interno, e uma delas a gente dava. Ela pegava uma empresa que estava com a gente, fazia industrialização por encomenda. Industrialização por encomenda, eu dou os insumos, você industrializa para mim, empresta um serviço, né, me devolve o serviço, o produto pronto. Eu precisava de oxigênio para minha linha produtiva. Então, essa empresa pegava o ar, que não era ensacado, pegava o ar, eu fornecia energia elétrica para ela, ar com energia elétrica, ela fazia oxigênio, entubava e vendia oxigênio, e devolvia oxigênio. Aí vem, isso aí é produto novo, é uma vinda ou é uma industrialização por encomenda? Eu dava energia elétrica e pedia oxigênio. Então, tem N situações super interessantes nesse ponto para discutir, e a gente tem que ver caso a caso. Por isso que é muito importante, a gente bate aqui o tempo todo, né, Carlos? Não dá para o empresário hoje ficar chutando o que acha. Ele tem que perguntar para quem faz, quem entende, quem está na área. É uma consultoria. É um valor que dissolve muito rápido no custo
dele. É um investimento. E ele vai cuidar do mercado dele muito mais rápido, com muito mais energia, porque o outro está fazendo para ele com segurança.
E você tem André, ideia, Carlos?
Não deveria haver uma regulamentação mais específica para evitar tantas discussões? Porque o que a gente falou aqui até agora são entendimentos que, de um lado, tem a Receita pensando contrário a todo o mercado, né? Uma legislação mais específica, uma regulamentação mais específica, ajudaria a mudar esse cenário?
Ajudaria bastante, e tem como se fazer isso, né? Eu acho que se conversarem, por exemplo, Receita Federal conversar bastante com o pessoal de comércio exterior. Entender o fluxo produtivo de empresas de importação, exportação, como funciona. Aí eu achei que consegue regular melhor, entender melhor e fazer aqueles pareceres normativos, né, que vão explicando o que quer dizer cada coisa. E não ficar só esperando a provocação do contribuinte. Porque hoje como é que funciona? Cobra de qualquer jeito, quem achar ruim que reclame. E a reclamação é muito pouca, né?
Quem achar que está bom, que está no preço, deixa para lá.
Já apresentamos diversas vezes aqui os números que tem. 95% das empresas do Brasil pagam tributo maior. É fato, isso aí, então é um absurdo isso. Estamos falando de metade do PIB brasileiro envolvido em discussões tributárias.
É muita grana, hein?
Então, assim, vamos lá.
Voltando ao PIS e o COFINS, André, o que mais temos de discussões aí fervendo nesse momento?
PIS e COFINS, vamos lá. Para o empresário ficar atento, isso são coisas que impactam direto no fluxo de caixa dele, que é muito importante. ICMS, base de cálculo PIS e COFINS, estamos no aguardo da modulação. Estamos falando de 0,5% do faturamento do empresário nos últimos 5 anos, ou de quando ele entrou para cá. Em espécie, corrigido pela Selic. ISS, base de cálculo PIS e COFINS, estamos falando de 0,3%, né, do faturamento do empresário. Estamos falando também, partindo um pouco para contribuições, tem aquela CPRB para as empresas que estavam, então, um percentual interessante. Estamos falando de muita base de insumos de PIS e COFINS. Você tem uma ideia, Carlos, temos decisões favoráveis hoje, reconhecendo o crédito de PIS e COFINS sobre taxa de licenciamento, sobre taxa de vigilância, sobre despesas com publicidade, sobre despesas com frota interna, combustível, manutenção, depreciação. Então, hoje, um empresário que não pegar consultoria, não for para cima, não olhar com carinho o PIS e COFINS dele, ele com certeza está atrás dos outros.
Porque tem gente então, fazendo isso. Muito pouca, mas tem gente.
Tem muita gente. hoje em dia, nosso carro-chefe é esse daí. A gente está olhando muito PIS e COFINS. E por que isso? Estão falando, Carlos, de 10% do faturamento do cara.
Nossa, é muita coisa.
10%. Tem empresa, assim, temos case, tem indústria que o cara pagou, ele comprou uma indústria, saiu de uma indústria, pegou uma indústria menor, e pagou essa indústria dele, as parcelas, com o nosso trabalho tributário. Com que eu economizei tributo que tinha sido pago maior.
Uau, hein?
E assim, a gente tem os números, a gente mostra. E todos os setores têm isso, Carlos.
Pois é. E como é que o contribuinte, então, quem está nos vendo e ouvindo aqui agora, consegue descobrir se ele se enquadra em uma dessas possibilidades?
Tem algumas situações. Isso aí não tem segredo. Ele pode chegar e pesquisar em Conselhos de Fazenda, CARF, Receita Federal, Supremo Tribunal Federal, STJ, cuidado com a internet, cuidado com os reposts, que tem muita gente, sabe, né? Vê se quem está falando sabe o que está falando. Porque às vezes tem muito repost e o cara não sabe o que está falando, ele acha que serve e passa a fazer. Então, olha as informações federais, as informações oficiais, que lá tem todo ponto. Ele vai identificar se o negócio dele se enquadra em alguma daquelas possibilidades. Porque estudar a legislação, ou ler a legislação por princípios, isso todo mundo faz. Só que ela é muito geral, ela não dá os detalhes. Ou então, sugestão 2, como você falou, é investimento, não é perda. Vê uma consultoria, vê alguém que fez, que já fez, conversa no seu meio, provavelmente tem seu concorrente ou player do mesmo mercado, que já tem algumas assessorias nesse sentido, e já estão falando sobre isso, e começa a conversar.
Buscar apoio, né? Pergunta quem já fez. Não dá para ficar calado.
Não fica naquela de que sempre foi assim, sempre fiz assim, e ganhei dinheiro assim, porque você ganhou até hoje.
Afinal, vale a pena sempre discutir, né?
Sempre. Sempre vai discutir. E assim, Carlos, o que é interessante? Se a discussão não está bem explícita em legislação ou questão administrativa, depois que mudou o formato, o mandado de segurança hoje é uma ação que não tem risco, não tem sucumbência, as custas são limitadas e você consegue discutir o direito. E uma decisão judicial dessa preserva seu direito nos últimos 5 anos. Então, assim, é uma possibilidade que o judiciário te dá, a legislação te dá, de você discutir questões tributárias importantes para o seu negócio, colocando o seu ponto de vista, a especificidade do seu negócio, do seu processo produtivo e com risco zero.
Porque você pois vai. Mas você está falando em uma das possibilidades que é a discussão jurídica, mas tem também a otimização. A coisa já está pronta, a gente já falou isso aqui em outros vídeos. Já está pronta, é que você não se enquadrou, e não se enquadrou por uma questão operacional. E aí esse consultor vai te dizer, faz assim, porque tem essa posição.
E, é isso aí.
E que cuidado específico ele tem que ter? Você já falou, cuidado com a fonte, é um deles, né? Cuidado com a fonte.
Exatamente.
O que mais?
Cuidado com a fonte é muito específico. Um cuidado interessante é a questão que a gente usa muitas analogias, né? Então, vê se a decisão, se a orientação foi realmente do seu mesmo setor. Não é porque decidiu para uma empresa tal. Vou dar um exemplo. Tem um grande player do mercado que ele tem uma decisão favorável de poder tomar crédito de PIS e COFINS sobre publicidade. E aí foi um burburinho no mercado. Todo mundo, PIS e COFINS, publicidade, todo mundo achando que pode ter. A gente calma. Naquele momento ele demonstrou que é essencial para o negócio dele. Então, vamos ver se é essencial para o teu negócio também isso. Ah, uma empresa tal tomou crédito e disse que deu certo. Uma empresa tal conseguiu uma liminar em tal estado para não recolher tributos, não recolher tal coisa. Vamos ver se o seu caso se adequa. E, às vezes, o empresário tem essa dificuldade de conseguir adequar. Então, pega a sua opinião. Outra coisa, a sua contabilidade... Se você não tem problema nenhum, não tem autuação, está tudo em dia, sua contabilidade está fazendo o papel dela. O papel do contador é deixar a empresa em compliance com o fisco. Não é interpretar a legislação e buscar oportunidades contra o fisco. Esse é o papel de um consultor. A visão é essa.
Que o contador pode ser até esse consultor, mas
pode
ele, enquanto contador, é deixar a sua empresa em compliance com o fisco. Fantástica essa decisão.
Isso.
Essa afirmação.
Tem que ver qual chapéu que ele está usando no momento. Se o meu chapéu é de advogado da empresa contencioso, eu vou dar parecer sem me posicionar, falando como está o entendimento e salvo o melhor juízo no final. E a gente decide. Eu vou fazer meu trabalho de contencioso, defender as empresas, etc. Se o meu chapéu é de consultor, eu vou entender o negócio dele e buscar as melhores oportunidades com ele, com fundamentação legal. Como você falou, está na lei, está na solução de consulta, está na decisão. E para o seu processo produtivo, que eu conheço, que eu estudei com você junto, as melhores situações são essas. Mesma coisa, contador, está com o chapéu de contador, ele vai botar você em compliance com o fisco. O que, que o fisco manda fazer é isso. Ele botou o chapéu de consultor, mesmo trabalho. Vai olhar as oportunidades, conhecer seu processo e te apresentar a melhor oportunidade.
André, tem muito dinheiro na mesa aí que o empresário não está pegando, né? Está solto em cima da mesa, né? A gente usa só isso no marketing digital, o dinheiro está na mesa.
Tá, e nesse caso, Carlos, não é exagero não, tá? Pode fazer essa analogia. No marketing digital tem um dinheiro na mesa, no tributário, falando de PIS e COFINS, consultivo, otimização tributária, são as hashtags, né, que chama?
É, são as hashtags.
Muito mais dinheiro na mesa.
Tem muito dinheiro na mesa, né?
Estamos falando de 90 bilhões, mais ou menos, cara, na mesa. E os caras que não pegam, vai prescrevendo.
Vai, prescrevendo. Cada um dia a mais é um dia a menos.
Que perde um dia, exatamente.
André, obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Você que ficou aqui até agora teve uma aula, aprendeu como é que funciona a coisa. Mas a gente tem mais conteúdos ainda para falar, né, André? Só esse povo continuar seguindo a gente, que a gente tem muito mais o que falar. Obrigado, André.
Exatamente. Obrigado, Carlos. Abraço. Até a próxima.
E você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Se ainda não está inscrito no canal, faça isso agora, porque toda semana a gente tem conteúdo. Se estiver ouvindo pelo podcast, assina esse podcast, que toda semana também a gente tem conteúdo novo. No mais, um abraço e até um próximo conteúdo. Até mais.
Você ouviu o ComexCast, o podcast do Comex Blog, com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br.